Com a gente no estúdio da CBN, o secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná, José Richa Filho. Seja bem-vindo à CBN, secretário. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na CBN, na bela cidade de Maringá. Eu sei que a abrangência é muito maior, é toda a região, mas é um prazer estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade.
Secretário, vem a Maringá e está na CBN hoje para trazer boa notícia. Existe aí um trabalho sendo feito, e há bastante tempo, para a duplicação da PR-323. Isso, ao que parece, vai de fato acontecer, secretário?
Olha, estamos bastante animados. Eu tenho certeza que dessa vez, com essa discussão, o diálogo, porque a mudança significativa, entendo, tem sido essa, né? O diálogo. Nós temos mostrado à população que é uma rodovia para nós extremamente importante para o Estado, né? O Estado já tem 3 intervenções importantes, né, numa meta que na nossa meta eram 4 intervenções, conseguimos cumprir já 3, né, que é Maringá, Paissandu, a duplicação, o Trevo do Cedro, né, o acostamento de Umarama e Porã, e também tem 3 quilômetros ali no entorno de Umarama. Esse não conseguimos fazer nesse momento, mas está incluído nesse modelo novo, né, de PPP, uma parceria público-privada, onde o próprio nome diz, né, uma parceria entre o ente público e o ente privado.
E como vai funcionar essa parceria, secretário?
Olha, é um modelo novo, né? O próprio Brasil começa a despertar para esse modelo. Um modelo muito utilizado lá fora já, né? Outro dia via uns estudos a respeito do Reino Unido, que usa muito esse modelo, e mostrando as vantagens do Reino Unido, né? Que em termos de prazos é mais rápido, não tem todas as amarras que tem os governos, né? São muitas leis que foram criadas ao longo do tempo. Então, hoje você, as licitações, 866, e no Brasil nós temos um problema, né? As leis, às vezes, elas se perpetuam, né? Não se reavalia. Essa lei de licitações, por exemplo, foi feita na época que existia internet. Hoje você tem internet, você tem muita coisa que você pode fazer eletronicamente, mas ainda você insiste em fazer no papel, né? Então, são mudanças significativas. Esse modelo novo, né, da parceria, traz novidades, né? Você permite que o Estado possa interferir, porque nós percebemos a bronca, uma grande bronca com relação ao modelo existente do pedágio, é com relação à tarifa, que as pessoas reclamam, né? A tarifa é muito cara e reclama falta de investimentos. Então são 2 pontos que atacamos fortemente nesse modelo, permitindo que a qualquer momento o Estado, por essa parceria, possa interferir, reduzindo tarifa, ou interferir, se houver o entendimento da população, aumentando investimentos. Então ele é mais flexível do que o atual.
E aí, se faz uma redução de tarifa, o que acontece? Reduz um planejamento de obras, o governo subsidia, o que acontece?
Pode, né? Você tem essa opção do governo daí subsidiar. Isso está previsto por ser uma parceria público-privada, né? Às vezes o governo tem momentos que pode ter uma melhora na arrecadação, né? Pode chegar e complementar. E tem outra questão também, quando você... Os contadores de tráfego vão nos ajudar muito nisso. Quando o tráfego ultrapassa o estudo, né, vai acima dos estudos, que eu acredito que vai acontecer, porque é uma rodovia, não tenho dúvida. Eu, você vê, gente, menos de um mês, é a segunda vez que estou aqui andando pela rodovia, historiando, olhando a rodovia. Então, não tenho dúvida que vai aumentar o tráfego, e ao aumentar, você vai ter uma receita maior. E está previsto um mecanismo que essa receita retorna para o Estado, que pode ser em termos ou como investimento ou até com baixa da tarifa. Então, tem uma série de mecanismos novos que permitem essas mudanças, se forem necessárias.
Bom, o pedágio nunca é simpático.
Sem dúvida.
Né? O pedágio nunca é simpático. Acho que a grande pergunta que muita gente vai fazer, poxa, mas vai duplicar, será que não dava para fazer isso com dinheiro do Estado? Tem arrecadação, tem IPVA... Por que não dá para fazer
com o dinheiro
do Estado?
Sem dúvida, essa é uma pergunta que sempre vem, mas aí eu insisto, né, que é uma questão que nós temos que ter clareza, né? Investimentos de infraestrutura, eles são caros, né? Não é por acaso, já citei alguns países, né? A China utiliza muito também, cresceu muito com isso. E nós não podemos ficar dependendo de recursos do Estado, que são cada vez mais escassos. O custeio, isso é sabido por todos, né? A máquina cada vez está custando mais caro, porque tudo que você faz no primeiro momento é investimento. Um hospital, por exemplo, que o Estado constrói, é investimento no primeiro momento, depois vira custeio, né? Você tem que toda a estrutura, médicos, isso acaba pesando. Infelizmente, a forma que o Estado funciona, eu digo Estado, aí, União, os Estados, sim, todos, sim, os municípios, ela, eu acredito ainda que tem que ser revista, mas é um modelo que, você discutir isso, vai levar muito tempo, né? Nós estamos ainda na década de 60 ou 70 nesse modelo. Só que o país não pode esperar, né? Estudos mostram aí, para romper essa inércia da infraestrutura, precisaríamos de 5 trilhões de reais em investimentos. Isso não é governo federal, né, no mundo que tenha.
Quer dizer, faltou recurso. Lá no passado lá começar então, a planejar para frente, né?
Perfeito.
E todo ano
perfeito,
fazer um pouquinho.
Mas você veja, aí que eu insisto também, mesmo aqueles que planejaram, você vê países desenvolvidos, usam essa ferramenta da PPP, porque ela é bastante ágil, é uma parceria, diferente do passado em que o Estado é que concentrava recursos, hoje a iniciativa privada tem. As empresas têm dinheiro e querem investir. Então é um bom negócio também para o Estado, você faz isso com agilidade. Nós temos, por exemplo, nesse caso da 323, 162 quilômetros dos 220 já serão, na proposta, serão duplicados em 5 anos, em até 5 anos. Pode ser até menos. Então o Estado jamais faria isso nessa velocidade, porque ele trabalha por espasmos, né? Chega um momento, esse ano eu tenho algum recurso, vou fazer alguma coisa. Você veja a nossa dificuldade para fazer essas três intervenções. Mas o Estado cumpriu, está aí terminando Maringá, Paissandu, está fazendo o trevo do Cedro e fez o acostamento, também está terminando de Umarama e Porã.
Estamos conversando aqui na CBN com o secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná, José Richa Filho. Secretário, essa duplicação, ela vai se estender de Maringá até onde?
Sim.
Até Guaíra?
A princípio, nosso projeto completo é até Guaíra, mas nesse momento nós estamos lançando até Iporã, até Francisco Alves, porque é uma rodovia estadual, o outro trecho ainda é federal.
Certo.
Então nós estamos
até
discutindo até Francisco Alves.
Isso dá quantos
de Francisco
quilômetros?
Alves são 220, para ser assim, arredondar, 219 e pouco, 220 quilômetros. Então, até os primeiros 5 anos... seria os 162, até o Trevo do Cedro.
Certo.
Seria de Maringá até o Trevo do Cedro. E depois os 44 restantes, até Francisco Alves, isso daí fica até o 16º. Porque hoje, na fotografia, nós procuramos fazer um trabalho muito técnico, né? Pensando muito na tarifa, uma tarifa mais justa, porque tudo que você inclui, se não tiver um levantamento técnico, inclusive com o tráfego que passa ali, tudo justificado, isso tem impacto na tarifa. Nós tivemos essa preocupação. Agora, e os dispositivos, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, esse tráfego vai aumentar rapidamente, eu não tenho dúvida que não vai ser preciso esperar até o ano 16 para fazer toda a duplicação. Pode acontecer a qualquer momento. Digamos que o estudo mostre lá que no ano 6º tem que fazer. É previsto, pode ser feito, sem outra diferença do contrato que existe hoje. O contrato hoje, se você faz uma duplicação, automaticamente pelo contrato já cria um degrau. Nesse não, já está previsto. Se o estudo mostrar que precisa ser feito, será feito sem, né, sem grandes impactos na tarifa.
Pensando em tarifa, esse estudo já parte também de um valor previamente estabelecido, né? Como teto.
Perfeitamente. Aqui nós fizemos uma conjunção de fatores, né? E chegamos num valor de R$4,50, analisando bastante a contraprestação do Estado, que nesse caso R$4,50 chega a R$ 83 milhões. Apesar de que isso vai para a licitação e nós sabemos que deve cair.
Porque aí
é uma licitação.
A licitação é aquela da menor tarifa.
Menor contraprestação. Nós não fixamos muito na tarifa, porque nós criamos dispositivos já para cuidar da tarifa. Então, nós buscamos aquela que cria uma menor contraprestação para o Estado. Porque também sempre tem aquela preocupação, né, das pessoas, até aproveitar para esclarecer, poxa, mas e daí, se o Estado não cumprir a parte dele, não fizer para a obra? Não, para isso existe a figura também de um fundo garantidor, porque senão a empresa nem entraria. Infelizmente, né, nós sabemos que as empresas hoje têm receio dos Estados, né? Da União também, você veja, a União está se batendo bastante para fazer essas licitações, essas concessões no Brasil inteiro. Está tendo dificuldade, porque a empresa quer investir no Brasil, mas quer garantias. O país, por muitos anos, é bom lembrar, não tinha segurança contratual, inflação era alta, hoje é uma outra realidade. Mas toda vez que você muda, vou citar dois exemplos. O governo federal mexeu no contrato da energia, gerou uma insegurança no mundo inteiro, né, aqueles que queriam investir no Brasil, ficarem seguros com essa mudança num marco legal. Então, toda vez que você muda uma lei, também você gera insegurança, né? Então, isso houve. Na questão dos portos, também, outra coisa que nós temos discutido muito com o governo federal, também insegurança na mudança da lei. Então, o cuidado que você tem que ter com os contratos, né, e criar situações, no caso específico desse é o fundo garantidor, que isso, para deixar as pessoas bem tranquilas, para não haver problema de continuidade na obra, que é uma preocupação, já fui perguntado sobre isso. Nesse caso, esse mecanismo que...
Essa preocupação.
Né?
E preocupação também deve haver na contratação das empresas, na licitação, para que não seja uma empresa que comece e pare também, no sentido de não dar continuidade ao projeto. Né?
Não, sem dúvida. Nesse caso, são grupos aí fortes, a gente tem observado até no Brasil, de modo geral. Não é coisa, eu diria, para amadores, né? As empresas que participam, e no caso da forma como foi montado, esse modelo, né? O edital está sendo feito, está terminando. Dá essas garantias de empresa, porque você tem uma série de situações, até com relação às obras que serão executadas, vão ter auditorias constantemente acompanhando a qualidade do serviço, e se o serviço não for prestado daquela qualidade que está especificada hoje, gera multas, gera uma série de impõe uma série de multas para a empresa que, se não for uma empresa séria, ela não se sustenta num contrato desse.
Voltando à questão da tarifa, que certamente é uma preocupação, a gente falou aí que o limite, né, o teto, R$4,50, mas aí a pessoa fica pensando, bom, são R$4,50, mas tiver uma outra praça dali 30 quilômetros, mais outro dali 30, num trecho como daqui ao Moarama, são 160 quilômetros, eu vou passar por quatro praças de pedágio, no mínimo, e aí vai ficar relativamente caro. Que preocupação há nesse sentido, secretário? Por exemplo, esse trecho que eu estou falando, Maringá ou Moarama, pode ter quantas praças de pedágio?
Olha, de Maringá, o trecho todo terá quatro praças de pedágio.
Quatro
praças de pedágio, distanciadas em torno de 50 quilômetros. Pelos estudos que fizemos, comparando isso na audiência pública, não vamos ter oportunidade, estamos terminando de consolidar esses números, de mostrar, né, que pelo, quando você analisa o quilômetro percorrido, é uma das mais baratas do Brasil, né, em termos de quilômetro. Agora, tem que se considerar também o seguinte, né, o que, não dá para comparar coisas diferentes. Às vezes as pessoas comparam pista simples, né? Uma qualidade, porque outra coisa a deixar claro é você tem classificações de rodovia. Hoje essa rodovia é classificada como nível 3. Nós vamos elevá-la para o nível 1, vai ser uma das melhores rodovias do estado do Paraná. Porque ela tem, além da duplicação, uma série, está prevista em todas as passagens por cidades marginais. Você tem um elenco grande de trincheiras, né? Viadutos, passarelas. Então, uma obra diferente
do
que se fazia.
São pelo menos 19 viadutos, 22 trincheiras, 13 passarelas.
Isso, perfeito. É isso que eu gosto de chamar a atenção, porque diferente do que se via há pouquíssimo tempo atrás, é isso que nós mudamos. Já acontece para quem anda na 323, nesse trecho aqui de Maringá para Sandu, nós tínhamos o cuidado de não fazer passagens em nível. Aqueles trevos comuns, né, que você gera um problema. Olha, eu para dar um depoimento até de algumas imagens que eu vi recentemente, é impressionante o conflito que, se você não tomar cuidado, entre o trânsito da cidade e o trânsito da rodovia. Você pega uma pessoa que, por exemplo, está acostumada a dirigir pouco, e ela pega e vai atravessar uma rodovia. Eu vi uma imagem outro dia, várias imagens, na verdade, a pessoa acha que dá. Então ela passa como se ela estivesse cruzando uma rua na cidade. E eu vi um sujeito num fusquinha cruzando na frente de um caminhão a 100 km por hora. Foi por Deus que não pegou no cantinho do fusquinha. Porque a pessoa acha que dá para passar. É muito diferente, você não pode confundir o trânsito urbano, o trânsito da cidade com o trânsito de uma rodovia. Então a interferência tem que minimizar ao máximo. Então nesse projeto nós tivemos esse cuidado. Por isso que são passagens em desnível, são trincheiras, são viadutos, para evitar essa passagem em nível, que a pessoa tenha que cruzar a rodovia no nível da rodovia. Isso na maioria das vezes é fatal.
Bom, isso garante muito mais segurança e também velocidade, né?
Perfeitamente.
Porque aí quem está, né, não precisa ficar reduzindo naqueles pontos.
Olha, e tem tantos dados, eu com satisfação pude, fechamos o dado agora, por exemplo, na duplicação de Bandeirantes-Matelândia. Houve uma redução de 38,1% nos acidentes. Isso é algo que eu comento com as pessoas, puxa vida, isso é até difícil, né? Porque como é que você mede uma vida humana, né? Que se perdeu naquele trecho, né? Me lembro que foi decisivo quando o governador determinou que fosse feita aquela duplicação, a morte daquelas crianças naquela van, né, que iam participar, acho que de um torneio de artes, lutas marciais, né? Então é uma realidade que não dá mais para suportar no Paraná, né? Então nós estamos correndo contra o tempo, por isso que a 323 também tem essa condição da rapidez, até 5 anos ter praticamente mais de 70% dela duplicado, porque não é por luxo, não, é uma necessidade que eu, como já disse, insisto, eu tenho vindo muito aqui, faz questão de percorrer de carro. Eu me lembro que a decisão de fazer o acostamento de Moarama e Porã foi numa dessas viagens. Quando eu vi no começo ainda da gestão, fiquei impressionado quando vi que não tinha. E não tinha acostamento, mas não era assim que tem um acostamento. Não tinha. Era buraco. Eu até fotografei, eu tenho guardado isso. É buraco e grama. Então se não tinha, você só tinha pista. Agora hoje quem passa ali, se porventura, é algo que pode acontecer qualquer um de nós. Você programa às vezes uma ultrapassagem e calcula errado. Isso você não tem acostamento, para onde você vai? Com o acostamento você salva vidas. Não é por acaso que, tecnicamente, o acostamento ele é entendido como a ampliação da capacidade da rodovia. Então, são preocupações que temos que ter, né?
O secretário me falava aqui um pouquinho antes da nossa entrevista que também o planejamento prevê que a cobrança do pedágio só acontecerá após a duplicação. Eu acho que esse também é um dado importante,
porque o cidadão
também se irrita muito de estar pagando pedágio ainda numa pista simples.
Eu me lembro que não foi uma nem duas vezes. Várias vezes eu ouvi esse comentário das pessoas com relação à concessão atual, né, que é a concessão simples essa do pedágio, que até ficou com o nome de pedágio, eu entendo, de uma forma pejorativa. Porque a reclamação das pessoas era, puxa, mas a empresa veio, a primeira obra que fez
foi a
praça de pedágio. Então ficou de uma forma pejorativa. Então tivemos o cuidado nesse modelo, né? Você faz a obra, terminou aquele trecho em torno de 50 quilômetros, aí tem a praça. Depois fez mais um, tem a praça. Então essa é uma das diferenças também do modelo existente.
Bom, secretário, de maneira prática, quando a gente começa com licitação, com abertura para as empresas, como vai ser isso?
Aí são as questões legais, têm que ser cumpridas, né? Nós optamos por fazer audiência pública, né? Insisto, não era uma obrigação, mas o governador entende que é sim um dever dele, né? Enquanto gestor do Estado, e nesse modelo que ele criou de diálogo com a população, que tem dado muito certo, né? Ouvindo as pessoas. Então a audiência ficou para o dia 5 de dezembro. A consulta pública já está desde o dia 18 de novembro, tem que cumprir um mês, então é 18 de dezembro. A partir daí, do dia 20, já dá para começar a mexer na questão do edital. De tal forma que a partir do começo do ano que vem, talvez abril, a gente possa, de repente, eu quero estar aqui para poder anunciar daí o início da obra. Nós estamos com essa meta e vamos persegui-la.
É, e tem que agilizar,
tem
até
que
por
agilizar.
Conta
não
da,
mais
da própria
esperar.
Legislação, porque o ano que vem é ano eleitoral.
Também tem essa questão, né? Também tem, infelizmente, é algo. Mas aí é uma discussão, né?
Sim,
isso toma um tempo do país aí, mas
se,
a regra
se acabar
é essa,
atrasando um pouquinho, vai só para 2015.
Infelizmente, a cada dois anos você tem eleição, isso tem um custo alto para o país, mas hoje a regra é essa, né? Temos que segui-la.
Ok. Bom. A audiência pública será a primeira
dia 5
agora,
de
dia
dezembro.
5 de dezembro.
Às 10 horas de Moarama e depois no começo da tarde, é 2 horas da tarde? Às 16 horas, em Cianorte. Então, 10 horas de Moarama, 16 horas em Cianorte. Estamos fazendo duas cidades polo para dar uma facilidade maior para toda a região poder participar.
Ok. Secretário, foi um prazer recebê-lo.
Prazer foi todo nosso, agradeço. A gente sempre insiste e faz questão. O papel de vocês no atendimento é fundamental, trazendo a informação, essas questões que você nos colocou aqui, o que me deixa feliz, porque eu sei que você está trazendo, porque a população coloca para vocês. Vocês são legítimos, né, representantes da população. Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Deixo um abraço para todos os ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que voltarei inúmeras vezes aqui ainda. E obrigado. Forte abraço.
Conversamos na CBN com o secretário de Infraestrutura e Logística do Governo do Paraná, José Richa Filho.